já está ficando distante, né? É, a gente já teve 720 alunos. E aí quando, porque era a época que a gente tinha parceria com Mauá, que a gente tinha a unidade Mauá, isso até final de 2017, então, final de 2016 a gente finalizou a parceria com Mauá, 2017, então a gente, para não reduzir, a gente resolveu então levar para São Bernardo do Campo, né, e criar uma unidade lá em São Bernardo do Campo, ou seja, ter turmas lá também. Só que desde aquela época, desde 2017, não tem sala de aula. E a gente precisa de sala de aula grande. A gente começa com 100 alunos. Né? Então, assim, é muita coisa. Não é, e lá tem muita deficiência em espaço físico. Sala de aula grande. Tem muita falta. Noturno sempre teve uma demanda muito maior do que no vespertino. E a gente tem buscado. A gente tá tentando costurar algumas coisas por aí, mas. A nossa proposta aqui, ela sempre foi do curso ser dentro da universidade, né? E essa, né, a gente chama de matriz, a sede, a gente até pensa em criação de polos fora, mas esse momento assim, de trazer as pessoas para dentro da universidade, isso é fundamental para que elas entendam que esse espaço é delas, que elas se sintam em casa, que elas se sintam pertencentes ao espaço universitário público gratuito de qualidade.
Bom, você sabe que eu sempre defendi a escola preparatória. Aliás, cheguei a discutir com o meu professor da ESA para fazer a escola, para garantir a escola preparatória na PROEC. E esse ano a gente tem, como ESA colocou, uma questão grave de orçamento para 2024. E aí a gente tem nossos colegas, né, a Kelly, o Rony, defendendo outros projetos. Na próxima reunião teremos alguns outros projetos que não foi possível trazer agora, tem que ter uma leva para separar todos. E aí, para a gente repensar a escola preparatória e repensar possibilidades, a gente estava conversando, estava estudando, que a gente está sempre estudando, né, possibilidades, e só que faltaram alguns dados. Por exemplo, a gente sabe que há um gap, né, a gente esse ano, e nós vamos entrar no mérito, se tiver alguma pandemia, mas não temos dados, né, temos dados subjetivos, não temos dados concretos, mas nós tivemos uma baixa procura para as vagas ofertadas na escola preparatória em 2023. A gente tem cadastrado no CIGA 457 participantes, né? Mas a gente não tem, por exemplo, essa divisão por turma. Como, e também não temos, talvez assim, eu achei que eu ia trazer isso, se temos ótimo, por turma no início e por turma atualmente, como se dá essa curva? Porque a gente sabe que há uma resistência, né? Como se dá essa curva de como se deu essa curva de resistência em 2023? E se possível uma comparação com 2019, que é o ano antes da pandemia. Acho que é um dado interessante para a gente fazer uma análise. Outra análise importante, você mesmo traz os dados, você tem 36 voluntários, dois instrutores externos e 37 bolsistas, né? 37 instrutores fora os dois coordenadores e coordenadores. Qual é a distribuição de atividades desses voluntários bolsistas na matriz de alocação? Né? Se você tem uma matriz de alocação na turma, e qual é a distribuição? Né? Acho que também é hoje um dado muito importante para, se você tiver, eu acho que você tem esse dado, né? Seria importante esse dado para a gente também trabalhar um pouquinho. Aí é uma curiosidade que eu achei muito legal a questão do material. Eu queria saber, você falou de impressão, aí era uma pergunta mesmo, não é nem para essa questão do sanitário. Você falou da impressão, talvez seja legal, mas vocês não pensaram em manter esse material online? A impressão é melhor? Baseado em que vocês tomaram a decisão de imprimir ao invés de manter ele online?
O material online, ele vai estar disponível.
Independente,
ele vai estar disponível, porque não faz sentido a gente ter todo esse material e não dar capilaridade para ele. O material impresso, só para começar a pensar para você, o material impresso, ele é fundamental para os alunos pegarem e fazer exercícios e terem ali, né, como um apoio para os alunos, como um apoio mesmo. E, inclusive, para motivar o fortalecimento dessa relação com o livro, com a leitura, porque a geração de alunos que a gente tem sentido agora nos últimos anos, ele está muito imerso no meio virtual, muito imerso nas tecnologias digitais. Por um lado isso é bom, por outro lado pode ser preocupante. E a gente, como um grupo, né, da escola preparatória, a gente entendeu que seria importante que houvesse material físico, que ele tivesse acesso a isso, para que ele desenvolvesse, para a gente, né, tentar ajudar nesse processo de fortalecimento de vínculo com o material de estudo no papel. E depois, que a gente não pode esquecer que esses alunos vão entrar na universidade. Né? E quando entram na universidade, eles vão precisar estudar com livros, vão ter que frequentar a biblioteca. Então, o preparo que a gente faz não é só para o Enem. O preparo que a gente faz é para a vida universitária. Então, assim, a gente já desde 2011, apesar de todos os problemas que a gente tinha lá em 2010, né, 2009, desde 2010, apesar de todos os problemas, todas as dificuldades, a gente sempre buscou um preparo para o ensino superior. Né? Então, a gente entende que essa etapa de envolvimento com o material físico e aprender a estudar com o livro é um ponto muito importante para a sobrevivência desse aluno no ensino superior. Então, vai além de conteúdos, práticas, hábitos que a gente quer despertar nesses alunos. Bom, a atuação dos voluntários, a gente tem temos um grupo de monitores voluntários, né, que atuam dando suporte aos alunos fora da sala de aula. Entre bolsistas, todos os bolsistas são professores, inclusive da coordenação. Inclusive, todas as pessoas da coordenação, eles têm que fazer parte do corpo de professores. Não existe. A gente teve, acho que, um único ano, uma única pessoa, uma única vez, que ficou na coordenação e que, por algum motivo, não deu aulas, mas que a gente percebe que não é o adequado. Todos da equipe têm que estar em sala de aula, pelo menos em uma turma, né? Ou mais, conforme a disponibilidade de bolsistas voluntários. Então, os bolsistas são todos professores, os voluntários são, uma parte considerável são professores, uma parte pequena são bolsistas, são monitores. E a distribuição na gaveta estão distribuídos nas mais diversas, né? Eu não tenho isso de cabeça, mas a gente pode fazer esse levantamento e ver assim, quantos na natureza, quantos na matemática, quantos em cada caderno são professores e voluntários. Né? Em geral, a caderno de redação, a gente costuma colocar um número maior de bolsistas, porque redação é uma área que a gente tem dificuldade de encontrar pessoas disponíveis para atuar. Então a gente naturalmente acaba precisando. Mas isso também é flexibilizado, porque às vezes a gente tem excelentes candidatos que só podem ser voluntários porque os estados de iniciação científica fazem outra coisa, então eles não podem ter a bolsa, mas eles têm que atuar, então eles são voluntários. E a bolsa pode ser rearranjada para outras áreas, outros cadernos, né? Assim por diante. Em relação à evasão, eu não tenho o dado perfeito, completamente. Mas eu já posso adiantar, sem sombra de dúvida, que a maior evasão que a gente teve foi em São Bernardo do Campo. Mas isso é um reflexo do ingresso, certo? Enquanto que antes, eu gosto de graça, ou seja, a minha formação é na química, então a gente, esse lado de exatas ainda não fugiu de mim. No processo seletivo, a gente tem uma distribuição mais ou menos assim: número de acertos, quantidade de pessoas que atingem essa nota. Né? Então, a gente tem poucas pessoas que acertam só um pouquinho, né? Então, a gente tem poucas pessoas que acertam quase tudo, e tem uma grande parcela que acerta uma quantidade razoável. Né? Número de pessoas por número de acertos. Então, nos outros anos, e aí, assim, como é um processo classificatório, a gente pega daqui até onde completar. A gente está acostumado a trabalhar com essas pessoas. As pessoas que têm um rendimento mais razoável, mais excelente. No nosso tempo de Santo André foi mais ou menos isso. Mas, no Vespertino de Santo André, e no Vespertino de São Bernardo do Campo, foi esse quadro azul. Todas as pessoas que vieram fazer a prova entraram para ser alunos da escola preparatória. Inclusive as pessoas com uma licença muito grande. Certo? Então, é possível que essas pessoas não conseguiram acompanhar as aulas. Isso assim, foi uma coisa que já desde o início a gente estava ciente. Foi uma coisa que a gente trabalhou muito com os professores, com a equipe de coordenação, e que a gente teria um cenário, não vou dizer catastrófico, mas um cenário muito difícil, ao qual a gente não estava acostumado a atuar. Lembrando que dos 70 e tantos professores, somente 6 tinham dado aulas presenciais anteriormente na escola preparatória. Uma parcela nunca tinha dado aula antes, e uma parcela maior, então, deu aulas, mas no remoto, né? Através da internet. Então, nossa equipe de professores também teve esse desafio de se desenvolver como professor. Né? Eu acho que, nesse aspecto, eles conseguiram, assim, com maestria, superar esse desafio. Mas, a gente teve que atuar com um panorama ao qual a gente não está acostumado, e é isso uma coisa que eu sempre falo, que é assim, a gente aplica o processo seletivo porque para algumas pessoas talvez a gente não consiga ajudar, talvez a gente não esteja preparado, não são professores formados, prontos, com experiência para atuar com pessoas com muita deficiência, muita defasagem educacional. Né? Então, a gente... Eu não tenho certeza agora em relação aos números do Vespertino de Santo André. Acho que a evasão foi grande, mas o Vespertino de Santo André foi de boa.
Agora, Léo, depois, se você puder mandar para
mim, é importante. Sim. Vai. Vou colocar isso no relatório.
Acho que
é
complicado.
Primeiro, parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Eu tenho muitas coisas que eu consegui na cabeça do que vocês estão falando, né? E a principal dela, que é o meu lugar muito prático de todos, é que a atuação da escola preparatória, ela passa a outros lugares que não apenas da extensão, né? Tipo, a informação, o que tem o valor da literatura, tem o espaço comunitário, né? Você falou em todos os materiais didáticos, você tem o espaço da tela, você tem a editora, você tem a editora. Enfim, fica também a participação dos alunos que sabem fotos, ou seja, pesquisa, tem uma reclamação também aí, de outra forma. Então, eu vejo que a IP, nesses nossos 10 anos, tem mais, eu já não tenho mais.
14,
na maioridade da IP, ela está mostrando para a comunidade corporativa, para a comunidade acadêmica, que ela tem implicações em mais áreas também da educação. E estão sendo observados, né? Já morreu isso também. Ela está crescendo tanto, né? Da gente não conseguir dar conta disso, como você mesmo até colocou, né? Mas com certeza, as questões que a gente fez, que eu trabalhei todo dia na escola pública, né? Então, as pessoas formadas com toda a dificuldade, né? Porque as pessoas têm os problemas também, que a gente eu falo por quê? Por dois motivos, né? A gente está fez uma prospecção muito grande, isso é meio que uma orientação da gestão em geral, que eu senti no começo lá do planejamento, que era que a gente tinha falado grande, porque agora a gente tem, vai ter meias comunitárias, agora a gente tem muita gente para saber, a gente tem muita estrutura, voltamos para o político público, então vamos fazer um horizonte compatível, porque a gente tem que ficar com competência para tudo, né? Quer ver também a gente dá para os professores, enfim, eu quero, vai no processo, mas você também faz uma utilização, né? E aí, eu queria perguntar, primeiro, se a IP já vislumbrou, né, foi a questão do nosso artigo que eu achei interessante, imagino outra pessoa assim, nessa liderança, mas ela confundiu então um pouco mesmo, né, porque você fugiu um pouco da sua mão, assim, ela é uma vida própria. E se em algum momento há um movimento em relação a essa, extrapolar a IP para além da decisão. Então, implicar a editora, a produção de livros, implicar a pesquisa dos alunos, um outro aspecto, PPQ, tudo, mas que está envolvido, né? As licenciaturas agora já estão fazendo estágio, eu acho que ganhou um lugar, um espaço, que ainda está complicado para a gente. Para mobilizar, responsabilizar e implicar outras áreas e implicar no sentido da comunidade também.
A gente fala em muita coisa, eu diria também que está ficando dispensado. Enfim, tudo isso.
Porque todo mundo aqui, antes de falar alguma coisa, a gente diz desculpa, Léo, porque no sentido de que todo mundo acredita no projeto, todo mundo vê o impacto que ele tem e ele também percebe que se ele fosse colocar na mão, ele começa a ficar angustiado, sabe? E na hora que você teve a apresentação, eu fui percebendo essa sua grandeza, suas implicações e, por que não, provocar. Eu estou acho que as pessoas me veem até correndo, né? Não é que eu estava construindo isso, tudo eu vou fazer, eu vou fazer aquilo, começar a entregar para todo mundo, né? E nessa coisa da escola preparatória, é implicar as demais áreas, seus orçamentos, os seus servidores. Todo mundo acha que é bacana, então é bacana, então vamos divulgar. Não é, né? Implicar, vai lá, vai sair. Achei legal, vai lá. Vai sair. Não é? Mas é quando você está caminho, né? Então, isso é o seu pensamento interno, né? O meu pensamento para a gente para fora é se chegou, por conta desses outros nossos que foram abrir a política pública, se é que seja um movimento de adaptação, né? De um momento sério, de um aspecto, de um sentido, enfim, até cultura, sabe? Né? De uma certa cultura, porque está também com uma conversa muito profícua, né? Com a cultura, nem o nosso time do Brasil, o nome que a gente faz. Com a cultura Mali, na verdade. Botar a cultura, né? Como esse espaço que a gente serve. Então, tem outros caminhos também dessa comunicação, de conseguir uma visibilidade externa. E aqui estou com direção do Brasil, eu estou com borboleta, eu acho que é importante, né? Porque daí, ao mesmo tempo, quando eu choro aqui, né, eu vejo o grandeza também, a composição, o coro, na parte, na biblioteca das crianças, mas quando a gente está propondo também, e a gente está sem respiro para tudo isso, né? Então, é um momento que pedido de socorro e um pedido de vamos pensar praticamente como a gente faz, porque as pessoas vão poder trabalhar com o que a gente tem. Então, como a gente se mobiliza e mobiliza com o lugar, como eu falo com você, mais abrangente, para poder dar conta dessas coisas e não, né, deixar sufocar algumas outras coisas, algumas iniciativas, ou a própria PP, né, que também está para além dessa apoio, né, que acaba ficando prejudicado no novo cenário que a gente está vivendo. Enfim, não sei se eu fui clara, mas tentei pensar a caminho. E eu coloquei que todos os professores que estão vencendo para contratar, e mesmo aprovando no último processo recente agora, foram duas pessoas aprovadas, não deixa de final na hora. Porque é um trabalho fora daqui, é muito bem remunerado, tem poucos profissionais no caminho. Né? Vocês lembram quando eu tive que contratar docente da área, né? Lembra? Porque a gente tem docente da área. Então, é uma questão muito interessante para ver o cara está brigando também lá em cima com o MEC e o que o meu também. Né? Mas, assim, eu acho que a gente não encontrar, né? Ou seja, assim, tem que ficar no meio, tem que envolver outras áreas de desenvolvimento do projeto.
Por exemplo, eu vou explorar um pouquinho do que eu estava da Proeste, de Pedro, do Pedro Proeste. Somos todos muito finais. Eu sou fã, nos comentamos em vão, sempre falei, então, assim como conheço bem, né? Já trabalho com jornal progresso também, né? Também sou fã para ter dinheiro para o canal. Estou pensando que eu vou discordar, eu entendo, eu concordo com o sistema institucional, mas eu também entendo que tem que estar em um lugar que, na minha opinião, é importante também. Então, assim, o que eu acho é que existe um problema regulamentar, as outras áreas podem ter uma co-participação, mas, na minha opinião, deveria estar no projeto, porque, né? Ou que seja uma coisa, a gente cria um negócio tipo, vinculado à biblioteca, à era, né? Vinculado diretamente à reitoria, sei lá, vai criar uma escola preparatória diretamente ali no jardim da reitoria. Pode ser, tudo bem. Concordo que envolve muito gente, principalmente programa. Mas eu acho que a gente não pode misturar, a questão fundamental é que a gente entender que a Proeste vai estar com dificuldade nesse momento no projeto, por uma questão orçamentária. Até porque eu todo mundo está com dificuldade orçamentária. Então, e o pacote é o mesmo, né? Então também a gente fala, né? Então eu concordo com o institucional, concordo que as outras áreas poderiam se envolver, ótimo, que já conversou com o Fernando, acho que a Prograde é a primeira, né? Porque a gente já conversei com o Léo uma vez, como aquela do Pedro e Café, de propor bolsa de ingressos para alunos, se lembra disso, para alunos que o mundo vai ter. No nosso projeto, a Prograde dá. Também muito interessado, ligado, com certeza, com outras áreas. Mas eu só não queria que a gente tomasse força em uma direção por causa do problema sanitário. Isso é inimigo. Não é que eu discordo, mas eu acho que. Por quê? Eu acho que nós não vamos resolver um problema se a gente for no orçamento. Aí, tudo zero, né? Eu queria perguntar, mas acho que para a próxima. Então, né, porque aí talvez você queira também levantar coisas. Eu tenho a sensação que a gente já passou assim na época de crise orçamentária muito pior do que era. 5, 6 anos, 4 anos atrás, não está nem falado hoje. Nada que a gente não quer dominar. Vem o povo de uma forma. Eu tenho a sensação que a gente já ficou e a gente atravessou, no caso da EP, com esse orçamento, essas outras crises que eu acho que é pior do que essa agora. Porque se for pensar, né, a sua previsão, mas com 1.100.000, a gente vê que caiu nominalmente o orçamento, né, vários anos seguidos. Então, minha sugestão é você talvez levantar um pequeno histórico de orçamento de alunos, de orçamento da EP, e comparar isso
percentualmente a evolução da colega, para a gente ter uma noção qual o tamanho do meu problema comunitário que também impacta, né? Ou a conexão, ou as transações, os resultados, né? Qual o tamanho do problema, que ao final a gente precisa ter um conselho na condição que vai ter que. É como sugestão da cabeça de pequeno comparativo, e a outra coisa que eu queria falar ainda já propor, essa redução ela vem se observando realmente na procura da graduação, então não há surpresa, infelizmente, né? Permita na igreja também, ela já vem de um ano. Eu acho que não teria nenhuma explicação assim, né, alguém que conseguiu estudar, até porque vem colaborando com essas coisas, 3, 4, é diferente, né? Eu, particularmente, não acho que é só pandemia, não acho que é só. É claro que isso atrapalhou. Vamos ver o que acontece agora para 2024, na graduação, né, estou falando. É geral, como a gente falou, não é só aqui, é Brasil inteiro. O Darcy falou uma vez que não é só o Brasil, é fora do Brasil também. Aí não tem nada, né? Nenhuma é do jeito, né? Ele quer dizer que ter pontos dele. Mas existe outra coisa que você sugeriu, você falou que esse foi a primeira vez que você está procurando uma arquivada. Você podia trazer também uns 3, 4 anos para trás, qual foi a procura? Porque, por exemplo, se essa queda for parecida com a queda que a gente verifica no ambiente de sul, menos mal, ou ela está mais.
Neste ano foi mais acentuado. Mas os números do Enem, inscritos do Enem, que vai acontecer agora, já retomou o crescimento. Este ano houveram várias campanhas de conscientização, de divulgação da gratuidade para quem tem direito, né? Então teve vários trabalhos nesse sentido. Então, pode ser que seja um momento de virada, né? E a gente vai fazer a divulgação da escola preparatória justamente porque a gente entende que a gente tem um papel importante aí nesse intermédio entre ensino médio e ensino superior. Eu tenho aqui alguns números, mas eu não tenho a relação desses números com os números de orçamento da ProEC.
Léo, só fazer algumas observações que acho que tem a ver com a fala de vocês. E assim, também, dados comparativos dos postos também para ter para a reunião, eu já tenho que fazer três observações para fazer mais difícil, vou tentar ficar em duas. Inclusive, tem algumas falas, inclusive orientativas, para ver como é que a gente lida com essa questão do orçamento. Mas assim, eu estava fazendo comentário o seguinte, Thiago. Léo, você sabe disso, você tem que dar conta, nós já conversamos sobre isso. O custo aluno da IPVC é muito baixo. Você faz a pontinha do valor total, do orçamento, é muito baixo. Então, no fim da conta, a gente não tem muito para onde correr em termos de onde é que nós vamos estudar, né? Número de vagas, isso envolve número de instrutores, tipo de gestão, tipo de gestão. Então, nós estamos num momento de outubro, né?
isso, eu reclamei para ele há 2 meses e nem tudo
discutiu. Eu ainda vou ficar com isso, porque eu, na verdade, eu tenho que ver, porque eu ia dizer que era café com leite, que eu não estava sabendo de nada, mas agora eu não tenho mais café com leite. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: não dá tempo a gente fazer um exame praticado para o próximo ano. Então, a gente está discutindo algumas propostas aqui, e a minha ideia é que nós. Nós tentamos aprovar essa proposta dentro daquilo que é possível e assim por diante. Idealmente, com um orçamento igual, nós não teríamos mais a mesma coisa que fosse. Aí tudo bem, aí vocês comentaram, mas a gente não vai ter um cenário melhor do que era antes. Eu concordo contigo, só que esse orçamento maior de 4,4, ele na verdade ele está carimbado, ele foi carimbado, ele foi carimbado automaticamente. Quando as bolsas aumentaram, na verdade, assim, e foi isso, mas você acha, 1,300 para 1,800, só tem 400 mil de habitação, mais, né? Então, se a gente tomar todas as bolsas que a gente tem do passado, que já deu 425 mil, mas deve ter mais contato das coisas que a gente ainda tem que ter. Na verdade, não dá conta com isso, 1,800 não dá conta. Então, se a gente tivesse um cenário que esse aumento não tivesse comprometido já, nós vamos poder crescer, vamos fazer essa coisa. Na maior parte, a gente não concorda contigo. É estranho. A gente pode achar assim, puxa, mas o cenário não se olha, finalmente não dá, tudo grande. Bom, tá mudando. Você vai falar, nossa, agora é que tem que ter um cenário, não tem que sair, não é feio. Mas a gente vai falar
assim. Mas o orçamento eu achava também.
A próxima é que a gente tem bolsa, né? Que a gente tem bolsa, mas em relação à questão institucional, eu já tive uma conversa, mesmo desde o início, eu já tive uma conversa com o Dado, rapidamente, toquei nessas perguntas, nós vamos fazer uma conversa em relação a isso. E aí, quando a gente fala de é uma questão institucional, tem muita gente que isso não tem que estar na sua
época.
Não, e aí acho que meio evidente. Agora, quando a gente olha como é uma ação estratégica da COEC, que conforme o orçamento da ação estratégica da COEC, que representa, não sei nem quantos por cento mais agora, tem que fazer a conta, mas é um percentual que eu acho que é um grande tratamento da COEC. Não tem mágica. Esse é o orçamento da FNC. Então, o que a gente pode discutir com a FNC, por exemplo, e se isso seja tratado apenas dentro de 40% de orçamento de leal, a normativa diz 40% do orçamento da mulher que é estratégia. Ora, mas se a gente tem uma ação que consome 30%, isso sobra 10%, 40%. Então, nós precisamos mexer com isso e aí lidar com a companhia, ver como é que a gente pode, se vai ter que talvez trate isso como uma ação separada, lá, como tem agora na conjuntura. Como é que chama, Priscila, aquele negócio lá do orçamento? É uma rubrica para ele, né? Tem agora uma rubrica específica para a circularização da extensão, que foi criada lá, tem que ver com a coisa dela, né? Criaram. Então, internamente, a gente poderia pensar em ter uma rubrica só ficar agora, uma coisa. Como uma ação estratégica institucional, né? Que dá visibilidade para a instituição, faz um trabalho muito importante para a população mais vulnerável, né, para o ingresso, seja mais indeciso, seja nos locais. Eu acho, inclusive, a ideia de que para a gente pudesse olhar para outros espaços, já que a gente tem problemas de alocação de gastos, o Léo tem razão, pode ser que mas talvez a gente tenha todos os dias aqui, né? E aí a gente poderia ter mais que as salas a fazer as coisas. Não vai dizer que a gente vai falar com isso, né? Mas a gente tem tantas possibilidades. Se a gente quiser aumentar o grupo de vagas, a gente não tem espaço físico, né? Assim por diante, né? Você está vendo que tem demanda enorme de outros estados que querem, aí que vai acontecer. É uma ação que a gente poderia usar para a questão da dinâmica parlamentar, que quer dizer que Léo, pontualmente, em relação ao orçamento, eu queria só fazer algumas colocações. E aí, de fato, nós precisamos definir métrica. Métrica para nós entendermos todos os valores. Não é só para você, é para nós. Eu não estou dizendo que essa métrica não exista. Eu acho que talvez em 13 anos de execução, durante essas métricas que estão lá na cabeça da sombra do Estado, mas elas não são escritas para nós, e o Conselho se renova, eu acho que primeiramente. Então, assim, uma coisa é o que nós temos. Você falou, na perspectiva do futuro. Pela carga horária que eu vi aí, me parece que a gente tem 5 horas de aula no período vespertino ainda, são 5 horas que são 4, é das 13h30.
Eu vi as 6. É 4 horas e meia.
4 horas e meia no vespertino.
Vespertino e 4 horas no motor.
4 horas no motor. Tudo bem, eu tive uma conta com 5. O que daria 45 vai dar um pouquinho mesmo. Vamos começar 40 blocos semanais de aula. Aí tenta sério. Você multiplica isso por 6 turmas. Você teria isso para uma turma, que daria, sei lá, 1.215 reais. Ok? Vamos tirar isso. Agora a gente, bom, na verdade, se você tem ajuda na linha, você tem gente alocada lá, tem instrutor, então, eu não consigo fazer uma conta aqui de carga horária dos bolsistas para entender como é que fecha essa conta. Talvez até seja uma continha de interesse para você, eu posso te mandar esse e-mail para a gente ter certeza que você tem, fácil essa conta. Só que você não vai carga horária mensal do
10 horas semanais.
10 horas semanais vai aumentar, realmente. Tá, aí tem uma outra questão, a gente está falando em métrica, que é o índice de quantidade de meses exposta. Aí o custo tem 7 meses. Você precisa ter os instrutores de meios anos para poder capacitar, então são 8 meses, você está fechando 8, então parece que não tem como mexer nisso. Aí, a única coisa que a gente poderia pré-criar, os 37 instrutores, é suficiente, não é suficiente, você já disse que você conta com 37 mais, você tem que ter voluntário. Então, no final, certamente você saberá responder essa negativa. E por fim, são outras variáveis que envolvem, que é o número de meses em que o gestor está atuando, né? São 8 gestores em 12 meses, então a pergunta é, os 12 meses estão efetivamente necessários, né, para poder dar conta disso, ou será que 10 ainda pode? Não tem essa gente, claro que eu estou tentando achar lugar, não estou dizendo que você tem que fazer isso, porque acho que não sabe exatamente o que pode ser, o que você precisa para fazer isso. E por fim, eu vi que são 8 gestores, mas olhando o material você sabe 7 coordenações, então eu não sei se eu contei errado, porque aqui é
meu não. O relatório da coordenação de avaliações não entrou aí.
Ah, não está.
Não chegou a tempo.
Tá, ok. Então. Entendi. Então são 8 coordenações. Será a coordenação de avaliação. Então, está explicado aí por que são 8 coordenações, etc, etc. E aí talvez interessante seja pegar, tem 8 coordenações, quantos instrutores atuam em cada coordenação, até para a gente entender um pouco esse número. E aí. Tem mais elementos para inclusive para a gente conseguir tomar as decisões. Assim, eu praticamente vejo pouca margem para enxugamento de conflitos. E aí, reta as outras coisas que vocês possam olhar, né? Em relação a tudo que foi pedido no ano passado, está sendo pedido este ano a mais, na perspectiva de que poderia ser atendido, mas no cenário que eu coloquei, eu vejo pouca manobra para a gente conseguir crescer em coisas que a gente não tinha, mas aí você pode também olhar e ver aquilo que é superfície, obviamente, ver aquilo que é o setor de julgamento. Claro, o julgamento, e acho que a ideia é que a gente não faça um tratativo na coordenação da EPI junto com o doutor Amandoré, para chegarmos na próxima, no próximo conselho com um valor acordado, que a gente acha que, olha, ainda tem que a conta fecha. Mas, claro, pode sugerir, a gente pode fazer, não acordar e trazer a discussão aqui para bater uma tela aqui no conselho, que vai. Certamente, eu sou tão diplomado que você vai conseguir fechar, porque é fechar o grupo, só ninguém chegar na frente. Mas aí, desculpa fazer isso, eu não queria falar muito.
Só em questão de orçamento. O nosso orçamento já foi de R$ 426.800. Isso numa época que a bolsa era aquele valor anterior. Ou seja, mais do que o dobro do que o orçamento que foi previsto inicialmente no ano passado e nos últimos 4 anos. Então, assim, a gente já enxugou tudo que dava para enxugar para fazer o trabalho que a gente faz com qualidade. E aí, lembrando que a atuação dos professores é em sala de aula, é em preparação de sala de aula, preparação de exercícios, preparação de talvez falte eu detalhar mais, né, cada uma dessas atividades que todos os professores fazem, né, de elaboração de questões de simulados de Enem, autorais, participação de reuniões de caderno, né, coordenações pedagógicas, cadernos, participação de reuniões com a coordenação pedagógica, conselho de classe, ida ao museu, aulão interdisciplinar, visita, né, torneio esportivo, tem uma série de coisas que não, assim, são muito além do inicial previsto para um professor somente, né? Quem já deu aula sabe a necessidade de preparar aulas, principalmente quando é a primeira vez que a pessoa está dando aulas daquele conteúdo, que é sempre uma quantidade expressiva dos nossos professores, que a gente sempre tem renovação da equipe. Em relação à expansão da IT, eu passei 6 anos segurando a IT, sem deixar ela se expandir. Por 6 anos eu não tive condições de dar atenção que a escola preparatória merece para crescer, desabrochar e produzir. Então, da metade do ano passado para cá, eu passei até um pouco mais de tempo e pude me aproximar mais e me aprofundar mais nas questões da escola preparatória. E aí eu digo que eu estou atualmente com 3 alunos de pós-graduação e no início do ano que vem eu vou começarão mais 3 alunos de pós-graduação. Então, no total, no início de 4 anos, serão 6 alunos de pós-graduação que eu vou estar orientando, 2 de doutorado e 4 de mestrado. Desses, só uma aluna de doutorado, ela vai fazer um projeto voltado a estudar a pós-graduação da UFABC. Todos os outros 5 são projetos de pesquisa voltados para a escola preparatória, ou sobre a escola preparatória propriamente. Então, assim, a gente está começando a produzir ciência sobre a escola preparatória, né? A ideia dos livros é apresentar para a editora, para tentar conseguir com a editora, com o orçamento da editora, a impressão desses livros, né? Que é uma coisa importante para a gente. E aí, independente de tudo isso, a gente tem feito diálogos com o setor público da região, de secretarias municipais de educação, outros setores, outras entidades que têm interesse de levar a escola preparatória para fora. Né? Aí seriam criações de polos da escola preparatória em outros lugares fora da UFABC, porque dentro da UFABC a gente já não tem, né? A gente sempre quis crescer dentro da UFABC, a gente não tem espaço para crescer, a gente queria ter um turma do noturno em São Bernardo do Campo, então a gente não tem como crescer aqui. Né? Então a expectativa é crescer fora com recursos externos, distintos. Né? Então, nesses últimos anos, a gente, né, nesse último 1 ano e meio, a gente tem conseguido botar para funcionar uma série de outras coisas que vão muito, muito além. A gente vem atendendo alunos das licenciaturas que precisam fazer estágio. Então, em alguns momentos, é possível fazer estágio na escola preparatória. Né? E a revisão do projeto pedagógico está em marcha justamente para a gente reforçar esse aspecto e talvez garantir para as licenciaturas um espaço de realização de estágio. A gente entende que é possível e a gente só precisa, né, de formar essa parceria. Porque as pessoas já estão ali trabalhando, muitos das licenciaturas já estão ali trabalhando e isso poderia ser reconhecido como estágio. Né? Então a gente está trabalhando nisso, a revisão do projeto pedagógico é para seguir nesse caminho. Então a gente tem expandido, tem criado outras possibilidades, tem buscado outras parcerias, buscado recursos externos, em maio, a escola preparatória nasceu na Proex. Na Proex?
Ela nasceu uma vez antes da Proex. Ela, em 2009, ela está fora da Proex. Depois ela veio para Proex.
Não, foi municipal. Municipal da Proex.
Ah, foi municipal, é.
Foi municipal. É, na época era o Bio, inclusive, o corretor. Foi na Proex que a IP surgiu. Foi a Proex que puxou minha orelha e me mostrou o caminho de fazer as coisas do jeito certo, organizado e institucional. Agradeço muito as pessoas que estão aqui, a Lívia e a Lídia, que estavam lá naquele momento, me chamaram para conversar e dizer assim, olha, vamos fazer a coisa direito? Vamos fazer. E desde então tem sido essa parceria maravilhosa, que eu devo muito grande. Uma parte gigantesca do meu aprendizado foi junto à Proex por conta da escola preparatória, né? Dessa questão de institucionalidade pública e de transparência e tudo mais. E eu, se alguém tiver outras sugestões a respeito, mas eu continuarei com a intenção de que a escola preparatória esteja dentro da Proex, talvez com outras. Com outros apoios, com outros recursos que a universidade possa dar para a Proex, né, por conta dessa demanda que a Proex, que a IP gera para a Proex, eu acho que isso é um ponto muito importante. Eu acho que é a Proex.
A escola preparatória, a gente precisa de dados, números, gráfico. A gente precisa ter subsídio. Porque para bater até na porta da auditoria, ou de um órgão público, ou um ministério, a gente precisa de dados, a gente precisa mostrar, olha, a gente tem tanto. A gente tem alguma coisa que eu te mostrei, mas a gente precisa de mais coisa. Um relatório muito robusto do que é feito, por números, né, com quantitativo. Eu sei que o qualitativo está mais provado, mas a gente precisa do quantitativo, infelizmente, nesse momento, e o orçamento, que a gente está discutindo orçamento, a gente precisa do quantitativo.
Mais alguém? Gostaria de fazer uma observação? Bom, pessoal, acho que já todos fizeram as apresentações, essa proposta, acho que é um pouco essa tarefa mesmo de cenário desenhado, acho que esse tempo até para nós vamos fazendo conversas, então acho que vocês podem tentar fazer as apresentações, fica à disposição, né, acho que nós da prática para conversar, e claro, inclusive o acontecido aqui envolve para a gestão também, a reitoria, por parte, para ver se tudo. Porque assim, no fim das contas, principalmente em relação à área, a IP, que é o dentro desse discurso que a gente tem aqui, é o grande número, sinalizar para a reitoria, né? Mas quem está fazendo o que dá para sair disso, a gente não dá para poder tentar para a reitoria, tem a questão aqui, o orçamento. Não está dando, que pode ser feito? A gente trazer uma resposta para a reitoria para essa comissão. Bom, muito obrigado. Eu queria
da minha perspectiva, acho que é, também de início, né, dá para entender, é que esse projeto passou muito, mesmo com as cativas, tem aqueles tantos números de aprendizado, de aprendizado, de aprendizado. Gostaria de crescer, assim, eu já tenho uma coisa no próximo ano. Mas, inclusive, ficando com a tarefa também de elencar as expectativas de crescimento para a gente poder atrair o elemento, tá? Como é que a gente consegue dar uma
antes da gente terminar, só para deixar deixado com o conselheiro, que a gente vai para a continuação então, dessa sessão no dia 22 de novembro, que é a data prevista, porque senão vai ficar tudo para dezembro e não vai ter.
Ele é que quer
a continuação da reunião. Dia 22 de novembro, então, dando nem
porque se na verdade, 5 de dezembro vai ter muita coisa.
5 de dezembro vai ter. 5 de dezembro, 5 de dezembro.
Ok, mas essa palavra quando informar os conselheiros aí de qualquer alteração, ok?
Começando a falar que essa parceria com o Ministério do Instituto de Desenvolvimento para a avaliação da SMI, que é o objetivo de 100 foram convocados de 3 a 3 e meia. Então, assim, não sei se o voto vive que está até 6, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, depois vou voltar.
Não, ainda não volta.
Acho que a gente
vai fazer é o online. É uma agenda para a sala. Então, na verdade, é isso. Mas é essa variação do docente que a gente vai fazer uma sala. Então, a gente vai fazer uma sala de psicologia. Mas aí, a gente vai fazer uma sala.
O que a gente pode combinar é o seguinte: a sujeira vai enviar então avisos, lembretes para a chamada. Aí, quando ela enviar, então a gente tem a disponibilidade de registro, então, a fim das dificuldades, porque a gente está de casa de fora. Mas, esse cenário que você está fazendo, a gente viu, que no começo, depois tem que estar em você.
Acho que
é. Eu acho que é fácil. Se nós conseguimos fazer direitinho o julgamento, aí, e não ter tantas pessoas aqui, não deixar o conselho de quebrar a cabeça para fechar.
Creio
que
a gente pode ser mais rápido, né? Eu acho que vai ser mais legal, mas também.